Este é o ChupaCast. Ainda falamos de tudo, sem saber de nada, beleza?
É isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio do ChupaCast e hoje nós vamos falar sobre os seres vivos que são eucarísticos pluricelulares heteróficos por ingestão com tecidos diferenciados e sem parede celular. E também são irracionais. Ou seja, nós vamos falar sobre o Tom Menezes.
Opa, tá dizendo. Caralho,
nós vamos falar aqui
da merda, viu?
Animais. Eu sou o Denis e cachorro que late no buraco do tatu sai espuma pela boca e chocolate pelo cu.
E eu estou. Ah, não tem chocolate no cu do cachorro, porra.
E eu tô acompanhado aqui por ele, o meu animalzinho de estimação preferido.
Meu nome é Tom Menezes. E Denis, eu nunca coloquei bombinha no rabo do gato.
Opa, você isso é bom, hein?
É, o gato calou.
Já começou a luz a dela. Ai, isso não se faz. Ai, isso não se faz.
Luz a mel, caralho.
Eu tô acompanhado aqui do urso albino do Chupacast.
Nosso pandinha. A única coisa é que ele não come bambu.
Será que não?
Ele come sim. Se potear na Nutella, ele come bambu, né?
Eu sou abacaxi e eu aposto a bunda do castor que hoje vão me comparar com um elefante.
A minha bunda está mostrando.
Não. A minha frase aqui tinha mamute, elefante não.
Por quê? Porque eu sou levemente acima do peso. Levemente. Pouco.
É que mamute tem pelos, é tipo você.
E tem uma escolha aqui que sabe muito bem fazer papel de animal.
Cara, eu sou castor e sabe por que eu gosto mais de cachorro que da minha mulher?
Rapaz,
que eu posso chegar qualquer hora em casa que ele tá sempre feliz em me ver.
Com o rabo abanando.
Eu posso chegar bêbado, que ele vai fazer a maior festa.
Tá certo.
Estou copiando aqui da gazela da savana.
Eu sou argentino e cachorro que late em água, late em terra.
Ah, começou.
Boa, boa.
E eu tô acompanhado aqui dele, que já tem chassi de grilo.
Cara, você falou um chassi de grilo, mas... Então, eu vou falar, eu sou um magrelo e durante muito tempo meu apelido foi Bicho Pau, velho.
Bicho Pau. Bicho Pau, louva a Deus, né?
E eu, ao invés de passar a bola hoje aqui pra ele, eu vou lançar um desafio. Você sabe como chama o pato que não gosta de outros patos?
Qual?
Antipático.
Nossa senhora. Puta que... Você pegou no...
Tava no, dele, tava no Facebook. Tava no Facebook. Era o gatinho. Não tem o gatinho. Era o
gatinho. É o líder da pauta do...
da Argentina aqui.
E se o pessoal quiser mandar um e-mail pra gente, como tem que fazer, abacaxi?
Deles, é muito fácil. Até seu animal consegue. É só mandar um e-mail para contato@chupacast.com.br.
Você quer dizer o animal do seu pai? Até ele consegue?
Seu pai consegue
um animal da sua mãe.
Ou através das redes sociais.
Acesse nosso canal do Facebook, facebook.com/chupacast, ou nosso Twitter, @chupacast, ou nosso YouTube, /chupacast.
O site também?
O site é chupacast.com.br.
Tudo chupacast. Você vai no Google, digita chupacast,
chupacast.
Não e seja um animal.
E não esquece de dar um rate 5, né?
Rate 5!
De novo, por gente.
Rate 5!
Caraca, dói até ouvido essa.
Dói, não, dói. A gente fala que é só pra terminar de ficar surdo, pra tirar o zumbidinho, sabe?
Enquanto a gente espera o seu contato, vamos ao episódio.
Seu Madruga, é verdade que o senhor sabe fazer muito bem papel de animal?
Sim. Como disse.
É isso aí, galera. Estamos de volta e para começar, Mano Magrilos, Mano Pau.
Mano Pau.
Por favor, a nossa definição.
Bicho Pau, cara. Eu fiquei bravo a primeira vez que me chamaram disso. Onde eu fui buscar a definição foi no Deciclopédia dessa vez, né? Porque o Yahoo Respostas, ele dizia o seguinte. Quando eu procurei o que são animais, aí teve um animal lá...
Do Tom.
Não, teve um animal lá que escreveu assim, animais igual a fauna. Aí eu falei, vou na deciclopédia escrever fauna.
Os seres humanos fazem parte da fauna?
Vamos ler agora. Fauna, nada mais é do que essa maravilhosa elegia de putinhas e bichos estranhos, da qual os humanos, claro, também fazem parte, mas malemar se lembram. Eles perambulam mais animalesco do que os outros bichos, nem sabem, mas a fauna os acolheu, assim como a todos os outros, e lá vai essa balbúrdia assustadora de espécies.
Então, vamos tentar salvar o episódio, Tom, com seu devaneio.
Vamos tentar salvar?
É.
Então, Denis, acho que, né, Deus, na sua magnificância, mais uma vez,
magnificância.
O que magnificância?
Magnitude a gente não usa, né?
Não.
Tá, vai.
Magnificância. Ele foi, sei lá, tal, tentar criar os animais, né, tipo, antigamente, que veio depois dos homens também, né?
E aí então, os animais são um subproduto do ser humano.
Os animais vieram depois dos homens?
Vieram.
Claro que vieram.
Claro!
Claro que não.
Não,
claro que sim. Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha?
O abaca.
O abaca.
Que comeu o ovo da galinha.
E a galinha?
Não. Se o abaca tivesse vindo antes, não tinha galinha, velho.
Eu já tinha fritado todos os ovos, velho.
Então, Denis, aí eu fiquei pensando assim, será? Será que, tipo, a evolução dos animais não é a mulher? Tipo assim, será que Deus, será que Deus não quis criar a mulher e aí ele foi tentando, foi nascendo um bicho. Aí nasceu outro bicho. Nasceu outro bicho, entendeu?
Eu acho que não, porque a gente não conseguiu domesticar as mulheres agora. Né?
Aí fica essa dúvida. Será que não foi um descenso, entendeu? O objeto final, Deus falou assim, puta, pelo menos parece com homem.
Não, mas calma aí, repete, Deus falou, puta, parece.
Ou Deus falou assim, putz. Ele falou assim, ó, putz, pelo menos parece com homem. E aí os animais, dele, entendeu? Ficaram ali ignorantes, não brigam. Aí, o melhor animalzinho é o cachorrinho, que sempre tá feliz com
quando
com
você chega em casa.
É, cara.
Que ele não conhece a maldade do ser humano.
Ele não conhece a maldade do ser humano. O cachorro, ele não percebe que o ser humano é malvado.
Não percebe. Pra ele, todos são bonzinhos.
Qual que é a melhor brincadeira com o cachorro, Denis? É o leve traz mesmo?
É, lógico. Leve, né? Você fica sentado. É um cara, cachorro é um animal do gordo.
Certeza.
Porque, cara, você joga o bagulho, ele brinca sozinho. Você só precisa movimentar o antebraço. Concorda comigo, Abata?
Concordo. E male o antebraço. É.
E pelo menos isso, o gordo tem habilidade,
de
né, Denis?
De lançar. Ou de vez você dá uma bicuda na bolinha só pra ir voltar.
E eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? E todas as pessoas gostam dos animais pra esquecer da mulher que tá em casa. Entendeu?
Caralho, velho.
Tipo, um abraço pra minha mulher. Ficou satisfeita com isso aí.
Porque o bicho tá pegando, tá aquela semana de TPM e tal, tá bem elevado o status. Você, caralho, tá preocupado, não sei o que lá.
Pô, ele tá com problemas.
As opiniões expressas aqui não representam a opinião do grupo ChupaCast.
E aí você sempre tem aquele cachorrinho pra brincar com você, a mulher tá. Você entra assim, você tá pegando fogo, tá saindo fumaça.
A fumaça volta. Faz barulho?
E aí, Denis, isso é tão claro, tão claro, tão claro, tão claro...
Tão claro.
Que os homens, ele fica tendo vários bichos de estimação, que é pra ver qual deles demora mais tempo pra ele se livrar do tormento da mulher.
Caralho, velho, tá com problemas no
relacionamento. E aí você pega o meu pai, por exemplo. Meu pai, vou usar meu pai de exemplo, tá? O bicho já teve papagaio...
É.
Esse não toma muito tempo.
Você falou que é imortal, né?
Ele é imortal e ele aprende a falar com a mulher. Então a mulher já começa a gritar, tipo, por que você não chegou cedo? Não sei o que lá, o que você entra dentro de casa com o papagaio já. Por que você não chegou cedo?
Aí é da hora. Porque
papagaio, filho da puta.
O papagaio, ele tem um dom de só aprender as coisas que filha da putagem. Não, de filha da putagem.
Ele percebe que o clima tá tenso e ele guarda as palavras do clima tenso.
E por que isso? Porque o clima na sua casa tá muito tenso. Ele tá aprendendo 100% isso. É por isso. Entendeu? Ele só aprende filha da putagem porque só tá falando filha da putagem na sua casa. Ele aprende o que ele tá escutando.
Não, não sei.
Ele não filtra o que é bom, o que é ruim. Entendeu?
Vamos voltar pro devaneio? Vamos. Olha que pediu o mimimi, você fala isso, tá?
Aí meu pai também já teve peixe. Entendeu? Deus fez os bichos tentando fazer a mulher, não acertou.
Criou os bichos.
É.
Então, por exemplo, assim, um javali. O javali é a evolução da
mulher na TPM.
Do homem, da mulher na TPM, isso mesmo.
É isso.
É um javali.
Que vocês usaram o javali?
Ele bufa, né?
Agora as coisas começaram a fazer sentido porque tanta gente.
Além disso, o javali, porque a mulher fica inchada na TPM. Com os dentes pra fora, assim. Fede.
Raspando o pé no chão, assim, né? Olhando pra você, né? Sacanagem. Caraca.
Mas qual que é o principal membro da mulher que incha, Denis? É o pé mesmo?
Todos.
É, todos. Depende de qual você usa. Agora faz sentido, porque tanta gente inicia a vida sexual com uma cabrita, né?
Aí. Não é cabrito. Não é cabrito. Não tô sabendo disso aí, não.
Seu Madruga, é verdade que o senhor sabe fazer muito bem papel de animal?
Sim. Como disse?
E, Castorzinho, o seu mimizi?
É mimimi?
Acho que vai demorar um pouco hoje, vocês estão com tempo aí. Calma que eu vou botar meu microfone no mudo aqui e eu vou lá comer um pastel.
Pode falar aí, Luiz Amel, pode começar.
Eu vivi apenas um, cara. Formas erradas de se criar animais.
Uma delas é ensinar a falar igual tua mãe fez,
né? Isso. Cara,
mas qual animal específico?
Então vamos lá.
A vaca demorou pra entender, né?
A vaca, ele tá lento, ele tá loira.
Como você cria sua mulher, né, a vaca?
Cara, você que gosta mais ou menos de cachorro, certo?
Mais ou menos.
É. Por que que você vai comprar um cachorro, gastar dinheiro e ainda vai criar ele no quintal, velho? Por que, Tom? Explica isso pra mim.
Eu acho que o lugar certo do cachorro é o quintal.
Por quê?
Porque o bicho fede.
Cara, ele fede porque você deixa ele fedido, cara.
Ah, mano.
É igual criança. Se você criar uma criança...
Mano. O bicho solta pelo pra cacete, sai pelo na comida. Agora mesmo eu tô me lascando com gato.
Como assim, velho?
Cai pelo na comida, velho.
O cachorro no quintal, ele se torna um bicho chato.
Não, que isso. O cachorro brinca.
Ele dá problema, ele vai ficar estressado, ele vai ficar agressivo, ele vai feder.
Não, não fica.
Ele vai sujar tudo, vai fazer bagunça. Sim, senhor, cara.
Beleza, então dorme com o Rottweiler.
Cara, aí que tá. Se você não tem espaço pra ter um Rottweiler, você não vai ter um Rottweiler. Eu queria ter um rinoceronte em casa.
Aonde que o Rottweiler tem que ficar?
Em lugares que tem espaço.
No campo. Quintal.
Você tem uma casa grande?
Tem. O quintal é grande.
Não, a casa grande.
Sim, também.
Mas por que o diabo do cachorro tem que ficar na casa?
E por que ele tem que ficar fora?
Porque ele é um animal.
Pode ficar
se
no quintal.
Se você não criar fora, não crie bicho.
Você faz uma caminha quente pra ele.
Por que você quer criar bicho,
lá,
velho?
Lá na selva, todos eles têm uma casa, eles pagam IPTU, tem tudo isso.
Mas lá ele tá livre, ele faz o que ele quiser, ele não fica confinado então, no seu quintal,
deixa
cara.
Deixa ele livre
fedendo,
no quintal.
Fedendo, tomando chuva, deixa você entendeu?
No quintal.
Você dando aquela ração podre pra ele lá, que cai água em cima, ele continua comendo. Ele não caga na sua casa. Deixa ele onde ele tá, então. Se você não tem espaço, não vai criar. Mas eu gosto de rinoceronte.
Vamos adotar animaizinhos.
Não, gente, é praticidade na vida isso aí.
Mas cara, explica qual também. Jeito certo de criar um cachorro.
Dentro de casa. Se sua casa é pequena, você vai ter um cachorro pequeno. E você vai educar ele.
Apartamento, nem pensar.
Não, tem cachorro que serve em apartamento. Cachorro
tem.
Pequeno.
Tem serve, um, tipo um sapato.
Serve.
É aquele cachorro que sabe pegar o elevador, ele tá...
Isso, cachorro que...
Nossa, mano,
cachorro que...
elevador que quase levou o cachorro.
Exato, cachorro que é calmo, que não late o tempo inteiro. Você vai ter um chihuahua aqui dentro, ele é barulhento.
Afinal de contas, é super fácil falar cachorro, por gentileza.
Pare de...
Estamos assistindo a televisão, pare de latir.
Estamos jogando um podcast.
É fácil, sim. Você foi na minha casa com meus cachorros?
Eu não, nem quero.
Então... Eles são educados, eles ficam enchendo o
saco. São educados.
Ah, são educados. Não é nem você educado,
meu. Eu não é, Denis. Eu não é.
O cachorro do Castor toma o leite, né, que segura na xícara com o dedinho levantado, né?
Calma mesmo.
Ele acorda de manhã e dá dois Lexotan pro cachorro.
Cara, a minha cachorra, ela pede pra ir fazer xixi na rua.
Ela pede,
eu falei, estou apertada pra fazer xixi.
Aí você fala assim, não, na rua não, porque na rua não pode, tem que ser dentro de casa, querida.
Você não pega areia de gato pro cachorro também serve, é bem não, difícil.
Mas o cachorro precisa andar.
Não, e assim. Aí ele pode ir pra rua, é isso?
Pode.
Ah, entendi, porque achei que a rua era perigosa.
Ah, você abre a porta, ele vai sozinho pra rua?
Vai sozinho.
Você põe sapato, a porta.
Você põe sapatinho. Só que se ele fizer cocô, tem que pegar com o saquinho, né?
Ah, você, não, você
então,
vai
junto. Aí, claro. Aí eu lhe pergunto, eu vou colocar aqui uma coisa pra você. Se eu tirar minha piçoca pra fora e mijar na porta da tua casa, eu tô sendo mal educado?
Tá sendo mal educado.
E se o meu cachorro fizer isso, ele tá sendo mal educado ou não?
Tá sendo mal educado.
Mas ele pode, não pode?
Pode.
E eu não posso, é isso mesmo? Então tá bom, era só isso.
Não, porque o ser humano tem essa vantagem de ser civilizado e conseguir usar o vaso sanitário.
Ah, então tá
certo. Por isso é que ele faz dentro do lugar certo.
E aonde que o cachorro mija?
Não dele quiser.
No poste que eu posso fazer. Ou no jornal. O meu cachorro pequenininho mija no jornal.
Você não faz uma privada em formato de poste pra ele?
Pode ser também. É uma boa.
Eu ainda acho que você
consegue ensinar. É um nicho de atuação no mercado.
Ó, você consegue ensinar eles a usar e... Escuta o que eu tô te falando.
Ah, mas eu já tô velho, já tô acostumado.
Você conseguiu usar de boa, Tom?
Não. Mas tem uma tarefa.
Vocês não concordam comigo, então, isso tá errado.
Não, eu acho estranho. Eu acho que o lugar do cachorro é no quintal.
Eu também sou a favor.
Não, eu acho que se você vai criar um prisioneiro, você não precisa ter cachorro.
Ah, não, e dentro da casa não é um prisioneiro, é um cativeiro. Prisioneiro.
Não, meu cachorro.
É a minha cachorra, a do meu pai, que é um Rottweiler.
Cachorro do seu pai? Seu pai é uma
cachorra do meu pai.
Cachorro do meu pai,
que é um Rottweiler. Que é um Rottweiler. Ela entra dentro de casa de boa, velho. Toma banho direto, ela é sempre limpinha. Então ela fica no quintal, ela é grande.
É isso aí, mano.
E ela tem caminha bacana lá no quintal. Ela não é maltratada.
Mas ela não fica
ela come agitada pão. Quando compra pão pra todo mundo em casa de manhã pra tomar o café, ela tem o dela. Ela bate na porta. Ela fica arranhando a porta. Entra, pega o pãozinho, leva, come o pãozinho dela.
Eu achei que ele tava fazendo metrô, não tava olhando pra ele. Eu achei que era metrô.
Não, achei que era fumaça. E aí de meu pai se não abrir a porta pra ela. Quem manda lá é ela.
Ela vai cagar no seu pai.
Ela vai dar uma cagada na porta lá pra dar uma...
O que você acha dessa vaca?
Você tá mais ou menos certo.
Mais ou menos?
Mais ou menos.
Entendi. Né?
Criar o cachorro.
Qual que é o certo, então?
O certo é que você vai poder ter cachorro em casa, porém, se você não, ninguém vai ter cachorro. Você não pode ficar no quintal, ninguém vai ter cachorro, fica tudo na rua.
Aí, sabe o que vai acontecer? Os animaizinhos não vão ser adotados.
Vai ser extinguidos.
Os animaizinhos não vão ficar sem lar.
Se você quer criar no quintal, você pode criar outra coisa. Você pode criar galinha no quintal, se você quiser.
Você quer criar um animal também.
Não, porque, mano, vai vir um bicho e vai comer as galinhas.
Então, pode criar outras coisas no quintal também.
Porquinho, cria um porquinho no
quintal. Cria um porco,
planta chuchu. Você tá defendendo só o cachorro, então.
Só, não, animal, hoje em dia, só se resume a cachorro. Não interessa, entendeu? Porque eu não vejo os protetores dos animais adotando pomba. Não, pomba, deixa eu comer lixo. Agora, animalzinho é só cachorro.
Não, tem animais que também não, é não podem ser domesticados.
Ó, quando eu falo que eu não curto cachorro, é o mesmo que eu disser que eu me alimento com o sangue de 4 bebês todo dia de manhã.
Eu acho que qualquer animal dá pra
ser. É a mesma coisa.
Não, mas você tá certo que você não curte cachorro, você não tem cachorro.
Graças a Deus.
Eu conheço gente que não curte e pega cachorro pra agradar a criança chata.
Não, minha criança chata.
E aí fica no quintal, tudo. Quando a criança despriorizar o cachorro, o que ele faz? Ele abandona, ele dá pra outro.
Despriorizar o cachorro.
É, não concordei.
A criança gosta de cachorro, ele despirioriza o
exatamente.
Cachorro.
Exatamente.
Quando o cara vê uma champola, ele despirioriza o cachorro.
Tem que brincar com o cachorro, tem que acordar cedo, tem que brincar.
Cara, o cachorro. Eu vou falar uma coisa que vai explodir a cabeça do magrelo. O cachorro é quase como uma criança, cara.
Isso é.
Isso é verdade mesmo.
Cara, ele dá trabalho igual, ele precisa de cuidados médicos, ele precisa de limpeza, ele precisa ser educado.
Sim.
O cachorro é uma criança,
é igual uma criança, isso é verdade.
O cachorro e o gato também, o gato é a mesma
coisa. O gato
coisa.
Também.
Que o gato, ele já é um... Eu gosto de gato.
O gato
eu
é
gosto
da hora.
De cachorro, mas eu gosto de gato.
O gato é muito louco.
O que eu gosto do gato é exatamente essa independência. Você vai abrir a porta, ele vai olhar pra você e falar assim, o cara que me dá comida.
É isso aí.
Foda-se.
E aí ele vai ficar
Cadê o meu?
Aí beleza.
Você sabe que o gato, ele corre pra porta pra receber o dono também, viu?
Malema, só corre, se ele tiver com fome. Aí dá 3 horas, ele viu que ele seja almoçou, seja lá o que for, e o rango dele ainda não tá lá, aí ele vem daquele... Aí ele passa no meio da tua perna.
Aí ele bata na sua perna.
Ô, bichano bacana, tarari. Aí você fala, opa, acho que ele tá com fome. Aí você bota a comida, ele fala, valeu. Come o bagulho dele e ele volta pra algum lugar que você nem viu pra onde ele foi e acabou, velho. A vida dele tá ali.
O cachorro já não é assim.
Independente. O cachorro não é. Dono.
O cachorro é assim, cara.
Ele te mija. Ai, dono.
É assim, ele.
Você pode.
Não é assim, velho.
Ele se mija? Não se mija, não, pô.
Você nunca viu um cachorro que fica ultra feliz e se mija, velho? Ele tá contente. O cachorro
tá com problema, tanto que ele se mija. Eu também acho que tá com problema esse cachorrinho.
Às vezes, quando eu chego aqui, ele se mija. Ele fica tão feliz que se mija.
O dono não dá atenção pra esse cachorro aí, pô.
É, não dá atenção, é.
Dá sim.
Tem alguma coisa errada aí com esse cachorro.
Pode falar, Luiz Abel. O que é a gente deve fazer? Não, Dr. Pet,
o cachorro Pet. É bem isso mesmo que você falou. O cachorro ele tem só uma necessidade na vida, estar perto do dono dele.
É isso.
Ele pode estar morrendo de fome. Tanto que esteja perto do dono, ele vai ser um cachorro calmo, vai ser educado.
Não, com
vai
fome
ser...
o cachorro não é calmo, não.
Depende.
Ó, ah, depende. E aí você sabe
vai deixar ele morrer de fome também. Cara. Né?
Você deixa ele 10 horas triste, é isso que você está dizendo. Você sai para trabalhar e ele fica 10 horas triste.
Também acho que ele fica triste.
E aí isso é legal.
Não é legal.
Não é mais legal deixar ele no quintal, que aí as pessoas podem passar na rua.
Por isso que é bom, não quer saber dos outros.
Por isso que é bom ter cachorro com criança. É bom ter cachorro com criança. Criança fica com cachorro.
É complicado ter cachorro, não é assim não, velho. Se quiser ter um cachorro do jeito certo, é assim que tem que fazer. Tive cachorro minha vida inteira, sei o que eu tô falando.
Luiz Amel curtiu o seu post.
Eu também tive cachorro a vida inteira.
Vai curtir o post já, Luiz Amel?
É complicado.
Ah, você viu a Luísa Mel fazendo o maior charme lá. Ai, mas eu só sou vegetariana há 6 meses. Ah, vai dar meia hora de toba, velho. Ah, e se você curte tanto assim os animais, vira vegetariano, para de comer churrascão.
Não, não é bem assim também,
vai?
Não.
Ai, adoro uma picanha. Volta, meu.
Se você for partir pra essa linha, você não pode usar tênis, você não pode usar sabonete. Um monte de coisa é que o gordura vem do animal.
A carne animal, ela é importante também pro ser humano, né? Proteína, você tem que comer.
E é o animal certo, você não tá comendo o... Você não tá você abatendo o cachorro.
É. Cachorro
é um animal que é abatido e vira um produto.
Eu gosto de comer cachorro. No pelinha, vai do cachorro também.
O boi, quando ele é abatido, ele vira um monte de coisa, não é só carne.
Qual é a carne que
um monte de coisa ele vira?
Qual é a carne que o Dr. Ray lá come? Como é que é? O Dr. Ray gosta de carne de bundinha, gosta. Carne de bundinha, gosta. Gosta de dar o bundinho também.
Cara, outra coisa também, só continuando o menino.
Ah, ainda bem que quem edita essa merda é ele, velho. Ele não vai falar, porra, vocês se estenderam pra caralho, né, meu?
Passarinhos, cara.
Passarinhos.
Não, para
que papagaio é da hora, velho. Papagaio é da hora, hein? Dá pra deixar ele solto.
Deixa solto, então.
Dá pra deixar solto.
Mas você corta a asa do bicho.
É difícil cuidar de papagaio.
Não, mas não tem problema, acho que cortar a pena da asa.
Se você cuidar bem dele, ele volta, ele fica com o dono.
Você vai
é a mesma coisa que eu cortar a sua piroca, ele só não vai transar. É mais ou menos isso. O ápice então, do passarinho é voar, é igual nós. O ápice é transar
é
na vida.
Transar.
Só cortei a piroquinha, ele só não vai transar hoje.
Então, se você tem esse pensamento, não tenha passarinho, então.
Não, eu já
tive. Mas, cara, ter passarinho em gaiola, eu acho o cúmulo, velho.
Mas a gente tem que ativer,
né? Tá acabando isso.
Um quarto bem grande. Ah, então, parece que é meio proibido, né? Não sei até que ponto é.
Tá acabando. Nunca mais vi ninguém que tenha passarinho em gaiola, assim. Na pelo da minha vizinhança.
Meu pai cuida
em gaiola. Ele tira, mas fica...
Deixa eu te mostrar o meu aqui na
gaiola.
O do abaca não foge porque ele foi criado na mão. É bem criado. Mas passarinho é mandó, né, velho? No fim das contas, né, velho?
Eu acho que sofre. Quando tem criança, o papagaio fala bastante, mas quando fica todo mundo adulto, cara, diminui a galera que fala falando. Você curte ficar preso 10 minutos no elevador? Você começa a encher o saco do porteiro? Imagina o passarinho a vida inteira. O silêncio agora.
Sabe aquela música do Chaves lá? Não, mas eu também acho que não tem que ter passarinho mesmo.
Não, passarinho não, para.
Acho que meu pai tá errado nessa.
Seu pai vai soltar. É que seu pai soltar agora o passarinho zoou, né?
Cara, se seu pai soltar o passarinho dele, sua mãe vai ficar pé da vida, cara. Depois de velho vai soltar passarinho agora?
Poxa, pra começar o mimimi tá bom isso aí.
Eu só queria entender qual que é a diferença de você ter o passarinho trancado na gaiola e o cachorro preso dentro do seu apartamento.
Não.
Eu só queria saber
se você não passear com o cachorro, é ruim
também. Tem toda a diferença, eu acho.
Não, tudo bem. Deixa
aí. O cachorro vai ficar amarrado na coleira também.
Não é que é isso, assim, todos os direitos pros cachorros.
É.
Entendeu?
Tá bom, Mr.
Você tá errado.
Tá bom, Mr. Dog.
Você tá errado.
É o Sr. Pet. Dr. Pet. Ele veio com o chapéu do Dr. Pet hoje.
Seu Madruga, é verdade que o senhor sabe fazer muito bem papel de animal?
Sim. Como disse.
Então, eu queria saber de vocês quais são os animais que vocês já tiveram já.
Eu já tive uma tartaruga.
Eu tive 3.
3, por causa da bronquite.
Por causa da bronquite, elas morreram.
E como é que chama esse animal?
O quê?
Como é que chama esse bicho?
Tartaruga!
Ah, bom. Qual que é, Tom?
Tartaruga?
Ah. É que ela tá falando tartaruga.
Tartaruga.
É tartaruga.
Tartaruga. Então, eu tive dois cágados e uma de água. A de água, eu tava com ela na mão, brincando lá embaixo no meu prédio, eu era uma criança, e um amigo meu trupicou e bateu em mim e a tartaruga caiu.
Nossa. Ela
morreu?
Morreu?
Morreu, caiu da minha mão.
Nossa, velho.
Era pequena então, hein? Era Francisca, era o nome dela. Era pequenininha, assim. Francisca.
Qualquer altura mata?
Ah, mano, era pequenininha. Ela caiu de pescoço.
Não sei, uma tartaruga, do tamanho de uma palma de uma mão. Se caiu do seu ombro, é que ela começou a cair de um prédio de 50 andares.
É, não, só pra saber.
Só pra ter uma noção.
Né? Foi, e os outros dois eram cágados.
Cara, a gente teve uma tartaruga de água. Mano, ela atacava as coisas.
Atacava.
Você colocava ali embaixo da água pra limpar o casco. Meu, ela tentava se grudar na torneira. Atacava a torneira, a água, a escova. Atacava tudo, cara.
Nossa, era do mal. Era tipo, ela até latia.
É. Pra deixar ela lá fora pra segurar os ladrões.
Mas aí o Castor não deixava. O animal, ele tem que ficar dentro de casa.
Ela ficava dentro de casa.
Ela ficava. O animal é dentro de casa. Não pode ir, não.
Mas olha, um negócio que eu já achei errado, porque ela precisa ter um habitat dela. Ela ficava num aquarinho lá.
Ai,
mas ela, mas a gente tirava ela de lá, põe no chão, põe na... Dava banho nela. Porque ela queria um limo, né? Queria um limo no casco da tartaruga de água. A gente tinha que limpar. Cara, ela durou muitos anos que ela tartaruga.
Muitos anos?
Muitos anos. Uns 10 anos.
Mas a tartaruga não é 100 anos, não é um montão.
Não, mas também. A de água não, né?
A de água é menos.
A de água é menos.
É aquelas verdinhas, né? Elas são bonitinhas.
Aquelas que vendia na feira, lembra?
A sua não existe mais isso.
Mano, isso era um bagulho, né, velho? Na feira.
Quanto tempo dura a sua tartaruga?
É da minha irmã. Falaram que tem uns 30 anos. Eu não sei, não.
Já tem uma?
Tem.
Uma
tem
e ataca
tem
também.
30 anos, ela tá na flor da idade.
Se ela tem 30 anos, ela tá. Ela
não,
é criança
não,
ainda.
Que dura 30 anos.
Não, muito mais.
Eu acho que é 100 anos.
Dura mais, com 100 anos.
Dura.
Esse bagulho de animais e tudo mais começou de uns tempos pra cá, né? Dessa super proteção e tal. Porque era bem isso que o Castor falou. Lembra na feira? Você ia, tipo, tinha 1 milhão de saquinhos cheio de peixinho dourado.
É.
E pintinho pintado de rosa, nossa, azul, coelho. Você podia chegar em casa com qualquer tipo de bicho, né? Tipo...
Ah, você entra na Cobar, você tem tudo isso aí, velho.
Né? Mas era na feira.
Era na feira, velho.
Vai defender agora, vai defender agora.
Não, é
mesmo, do mesmo jeito.
É que você sabe, você já montou uma feira, você sabe como é que é a rotina de uma feira, velho.
Rotina diferente.
E o que faz com o resto que não foi utilizado na feira depois?
Não, ninguém vai matar os bichinhos.
Não, não vai, mas vai ficar num...
Mas eles não duram,
dentro do saquinho lá dentro, lá, o peixe até... O
peixe morre rápido.
Nossa, velho, coitado do peixe.
Às vezes não dá pra chegar em casa.
É verdade.
Você comprava
peixe? Mas comprava o peixe na feira, ia comer um pastel antes de sair. Aí você já era o peixe.
Você falou, pode ter um pastel de peixe? Já dava um peixe. Já. Era King o peixe.
Pô, tem uma história dessa, cara, de feira, que assim, tem uma feira do lado da minha casa ali, né?
Pode crer.
De sexta-feira.
É bom, hein? O pastel fica logo ali
na cara. E aí, a gente tava ali brincando na rua ali com eu deles, uns brother lá, e a feira acabou. Os caras já estavam retirando a feira e tinha esses pintinhos pra vender. Só que um pintinho rosa, ele escapou, não sei, ele saiu de lá.
Ah, esses caras de olho no
pintinho. E a gente viu ele, nossa, tem um pintinho, escapou ali, né? Ficou ali.
É, era o cara que tava com o pinto de fora,
não, era rosa.
Nossa, seu pinto escapou.
Aí,
subiu o zíper, né?
Aí, um brother nosso, um vizinho nosso, o que ele fez? Pegou. Pisou. O pinto.
Pegou no pinto.
Pegou o pinto. Levou pra casa.
Pegou no pinto.
E cara, ele
pinto
levou.
Meu porque, pai.
Cara, ele ficou abandonado. Ele era um pintinho pequenininho, né? Ele pegou, ficou com dó, né? Levou pra casa. Cuidou. Mano, mas virou um puta de um galo aquele pintinho, velho.
Sério,
velho. Um galo imenso, mano.
Então é só esperar.
Daria um ano,
crescer.
Bicho.
Virou é só um puta de um galo. Crescer.
Aí ele levou pra uma fazenda lá.
Da hora.
Ficou sendo o galo do cara lá, meu. Puta de um galo virou, mano.
Legal, né?
Esse aí defende a casa também,
acho. É, meu.
Bandido não é tão fácil, não.
Perigoso aquele
cara. Ah, é?
Tá bravo, mano.
Posso imaginar um bandido com medo de um galo, velho.
Ele vai fazer o quê?
Os caras não tem medo de invadir um banco, ele vai falar, puta, mano, tem um galo nessa casa. Então vou invadir aquela que tem um Rottweiler que come pão.
Os bandidos, tem
casa do Rottweiler.
Se invadir a casa do Thor, só dá um pão pro cachorro.
Cara, inclusive isso é outro mito, né, cara? Achar que o cachorro guarda alguma coisa.
Guarda porra nenhuma.
Guarda o caralho.
Esses cachorros são tudo bicha hoje em dia.
Guarda, cara. Ele vê um gato andando no telhado. Nossa, que puta cão de guarda.
O gato pula e ele já se caga.
O gato pula no chão, dá uma unhada lá na orelha do cachorro. Você vai ver se ele guarda.
Minha cachorra já derrubou uns passarinhos já que
pousava. Nossa, passarinho. Alô, a casa dele é muito bem guardada. É antipardal a casa dele. Perigo esses pardal, viu, hoje em dia. Perigo.
Olha, exclusivo, gangue dos pardais em bar de casa. Puta, o Tom tem cara de que teve tudo isso.
Não, velho. Eu tive
iguana.
Gatos, cachorros, hamster.
Puta, hamster. Eu tive hamster.
Papagaio, peixe, claro.
Eu mesmo,
minhas irmãs. Eu acho que é isso, cara. Não tem nenhum outro bicho.
Eu tive um hamster.
O que eu tô a fim de ter é o tal do coelho anão lá, hein?
Coelho anão?
Aquele bicho é da hora, o coelho anão. Eu ainda vou ter um.
Cara, a mãe do abaca, eu queria ter um anão. Ela queria porco.
Já viu o coelhinho desse tamanho?
Sabe, vocês engordam aí.
Coelhinho menor que esse cachorro aqui do...
Quando você chega lá na casa do abaca, a mãe dele tá preparando a lavagem, ela taca no corredor e o abaca vem...
O abaca vem fuçando.
Vem fuçando o bagulho.
Ele até meio...
Ele
até meio rosinha, né? Que é um porquinho, né?
É o presuntinho.
Isso.
É, tem até a parte de cima tem até uma penugem mais rala, ó. O famoso corte piscina.
Você sabe que a pele do porco é que mais se assemelha do ser humano, né?
É verdade.
Você está comendo bacon, você acha que tá quase comendo a pele de alguém.
Pô, isso também é um bagulho meio overrated, né? Vamos colocar o
bacon?
Aqui. Ai, bacon. Bacon é muito legal, adoro bacon. Tudo com bacon.
É, não tem nenhum brilho.
Virou uma palhaçada isso aí, né? Agora todo mundo acha que bacon.
Mas
bacon
é da hora, velho.
Mas também não é, puta que pariu, bacon.
A bacon você mete no macarrão carbonara ali, bom, o resto.
Fala aí.
O bacon não é a pele, tá? É o torresmo que é. O bacon é a barriga. Mas deixa.
É verdade, tá certo.
Não, mas ele quis dizer só que é a pele do porco.
Não, né? Vamos zoar. Não, desde quando o bacon é a pele? Você
também não sabe nada, caralho. Cara.
Tem que zoar, velho.
Não vou cortar essa parte agora. Não posso estar errado.
O poder de edição é dele, é foda. Não dá pra zoar.
Depois vocês ficam com voz de esquilo aí? Você vai reclamar comigo. Ah, só que vocês me zoaram, vocês vão ficar com voz esquila e com o som do He-Man no fundo, que eles não gostam.
Bom, eu fui num passeio uma vez, eu não lembro onde que era, e eu voltei com um hamster de lá, velho. Comprei o hamster.
Não sei pra quê, mas beleza. É, fogo no rabo.
Beleza, aí coloquei ele na gaiola lá, e aí o foda do hamster, velho, é que ele fica naquela porra daquela rodinha o dia inteiro. E a rodinha...
Por que ele corre tanto, né?
Ah, sei lá, mano. Não sei, onde, lá, não sei onde ele quer chegar.
A energia do
a rodinha, matava, velho, faz...
Você
ia dormir e ficava aquele barulho. Aí o meu padrasto teve a brilhante ideia.
Porque ele é noturno, né? Ele é noturno, né?
Botar um fluido ali.
Falou, vou pôr duas gotinhas de óleo na rodinha. Pá, pá, colocou. Aí o hamster, ele passava naquela rodinha com óleo. Mano, ele ficou parecendo um borracheiro. O bagulho soltava, o do aço soltava aquela tintinha, né, velho? Uhum. Mais o óleo. Aí ele começou assim. Mano, ele ficou fudido, velho. Ele ficou parecendo um borracheiro, velho. No dia seguinte a gente acordou, ele tava preto, velho. Sujo, com os pelos tudo grudei. E aí, certa vez, eu alimentando o Slick, o nome dele era Slick. Eu alimentando o Slick, ele me deu uma dentada, velho. O bagulho atravessou de um lado pro outro. Até a cicatriz.
Tô mordido.
Não, o hamster não faz isso. Nunca
atravessou, mano. É,
sério, mano? Faz.
Não atravessa.
Eles mordem em cima, não é por tanto.
Não, sério, ele tinha aquele dente. Pô, eu fui lá pro Instituto Pasteur tomar vacina, mano.
Cara,
eu
sabia, uma vez o Castor, ele pegou um rato de rua.
Uma rádio rua mordida,
que Luiz Amel, né?
É porque ele foi dado o rato de rua. É, tipo, mas ele era meio que um hamster, velho.
Os animais eram tipo um hamster dentro de casa.
Tem muitos animaizinhos, eu sou o doutor do Little. E aí apareceu com um rato.
Mordido pelo rato, né?
Sério?
Não me mordeu, me arranhou só.
Seu Madruga, é verdade que o senhor sabe fazer muito bem papel de animal?
Sim. Como disse...
Eu queria saber como que é a convivência com uma chinchila.
Então, eu tenho uma chinchila.
A chinchila, diferente do hamster que gosta de correr, a chinchila gosta de pular.
Pular?
É.
Ah, parece interessante, né? Três crianças, uma chinchila, puta que pariu. Imagina quem que pula mais nessa brincadeira. Imagina o sofá do argentino.
Tem mais uma cachorra lá
pra cima, assim, né?
Não, quem pula mais é a cachorra.
A cachorra. É. Puta, tem cachorro também, velho.
Tem um beagle. Tá dentro de casa?
Nossa, mas o beagle é calmo, né?
No quintal.
Tá no quintal?
Mas
vamos lá, da chinchila. Errou, chinchila.
Cara, o beagle é pequeno, velho. Tem casa grande.
A chinchila.
A chinchila, ela tem o viveirinho dela lá, que é uma gaiola com os puleiros.
Passarinho.
Tipo passarinho. E, velho, o foda desses animais é que eles têm hábitos noturnos.
É, então, todo roedor tem.
É, isso aí, mano. É o sleep.
Quando ele não tá pulando na gaiola fazendo pá, 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 parece que estão invadindo a casa, ela tá roendo alguma coisa, então fica.
E você acha. Você gostou disso?
É da hora, é da hora.
O que, que ela faz no sofá?
No sofá nada, cara. Ela só sai da gaiola pro globinho dela. Ela tem um globo.
Ela presa, ela tá presa, ela não pode dar um rolê em casa, não?
Às vezes em quando solta, mas é foda porque.
Se esconde,
é
rápido, né?
Cara, se esconde. Aí você abre a porta uma hora, vai fugir.
Depois posta uma foto do chinchila pra nós.
E que a galera vê. Qual que é o nome do chinchila?
É Nicolas.
É um chinchilo? É um chinchilo.
Eu sou super a favor de animais que tem nome de gente.
Também acho. Se eu tiver um cachorro, eu vou chamar Gilberto.
Gilberto.
O meu vai chamar Castor.
A minha cachorra chama Nicole.
Nicolas e Nicole.
É, Nicolas e Nicole.
Mas e a convivência com a cachorra, como é que é?
Putz, a cachorra é foda, velho. Porque ela...
Mas me explica, assim, tem você fala, não, isso não é animal de estimação, eu quero...
Não, cachorro não, é uma chinchila. Essa casa com três crianças, mas tá a sogra tá chata. Vamos comprar um cachorro e uma chinchila.
Por que chinchila, cara?
Foi assim, a gente foi e decidiu que queria um bichinho de estimação.
Sim, você não servia.
Beleza. Não servia eu. Aí minha mulher queria um passarinho e eu queria um peixe.
Ah, encontraram meio termo, que era chinchila. Maravilhoso.
Porra, um peixe, a gente. E ela é um pássaro. Tá, e por que do que da chinchila? Porque voa e vai na água, é isso?
Não. Chinchila não pode ir na água.
Não?
Não pode molhar? Vira gremlin.
Nada de água.
Não molha?
De água, ele não toma nem água.
Morre?
O banho dele é com um pozinho, cara.
Pó. É, isso eu já ouvi falar.
Um pó de mármore.
Mas por que aqui não vai na água?
Você que limpa,
ela vai pilha, né? Porque vai pilha.
Como ele se limpa?
Ele não se
faz
limpa,
igual o gato?
Se dá banho com um pozinho.
Sério?
Você tipo... joga o pozinho e esfrega ele.
É que nem você toma banho, sabe? É,
igual você toma banho lá, aquele banho de gato que você toma lá.
Só passa talco, manja?
E ele usa área... No viveirinho tem a
teu pode
areia de gato lá.
Ah, areia de gato?
Ele também faz as necessidades dele na areia.
E ele não bebe água?
Bebe água.
E você tem que limpar a areia?
A água é naquele coisinho que nem de passarinho.
Tipo de gota, vem gota.
De gotinha, só, né? Ele põe a boca. Tipo,
isso. Tem a vitamininha dele lá na água, põe 10 gotinhas.
Caraca, então se você ouvinte quer criar uma chinchila, pergunte ao argentino como.
Exatamente.
Caralho, mas vamos lá, compensa ter a chinchila?
Cara, legalzinho. É bacana.
As crianças brincam mais com ela ou com o DVD da galinha pintadinha?
Ela morde? Ela morde, é tranquilo de segurar.
Morde, tá? morde. Vacila que ela morde.
Sério?
Sério.
Caraca. E ela tem um dentinho pancadinha também, não é?
É dentada pesada.
Já tomou uma dentada dela, né?
Nenhuma. Mas em minha, ela não arrisca muito não, porque eu também não dou muita moleza.
Vacilou, você dá um tapa na chinchila.
Vacilou, ele dá uma mordida nela.
Eu queria saber de vocês que tipo de animais vocês seriam. Eu já sei que o Abaca gostaria de ser um porco.
Um elefante.
O Castor perdeu.
O Castor, ele tá dando uma checada no Facebook, dando um like nas gostosas aqui.
Ô, Dani, mas você quer falar o quê? Tipo animal você seria ou qual você gostaria de ser? Qual você gostaria de ser?
Os dois, você quer saber?
Então. É.
Então tá. Eu gostaria de ser o gato, porque o bicho... Que o Magrano falou. A vida é fácil, cara. Dorme umas 8 horas por dia.
E a noite ainda sai pra dar umas gatadas, né, não?
É, tá easy, velho. E ó, tá o pessoal gosta de falar que o cachorro quer promíscuo e tudo mais, mas o gato é pior, meu velho.
O gato come todas.
É, o gato.
O cachorro, ele. O cachorro, ele se compara a você, nerd ter tudo. Ele pode ser capaz de se masturbar, mas ele não vai muito longe pra comer.
Não vai.
O gato não, ele não se masturba e ele vai comer fora. Essa
ele
é a verdade.
Comer fora, velho.
Sai pra jantar.
O bicho é esperto.
Sai pra jantar.
E, né, tem sempre alguém ali pra alimentar ele. E o bom é que a mulherada gosta do bichinho. Fica dando um boi pra ele, cara.
E a gente também gosta de uma
faz uma carinha de... Gapidão?
Todo mundo leva pra casa.
E quem não gosta de uma Xaninha, né, também?
Ah, ah, Xaninha, não. Não.
Cinema você seria bacana.
Nenhum. Saiolo. Você ia querer ser a tartaruga? A tartaruga é bem tratada lá, Baca?
A tartaruga não tá mais na minha casa.
Não?
Não tá.
Deu um finish? Ah, da sua irmã casada.
Tá na... Ah, sei lá onde tá, mas tá em algum lugar aí.
Tá no prato de alguém.
Até, é que você falou que era da sua irmã. Sopa. Qual das duas?
A mais velha.
A mais velha? Ah,
mas a tartaruga é fácil, ela não fazia nada. Só você colocar uma vez por dia lá na água e pronto.
Imagina, você sair pra dar um rolê.
Chega no inverno, ela dorme, tipo, 3 semanas.
Puta, caraca, queria ser isso aí, mano. Então.
Queria e pra alimentar a tartaruga assim de terra é fácil, você dá um legume pra ela.
É, você dá alface, banana, ela come essa de água também. Você tem que pôr na água e põe a comidinha.
Ah, é? Ela é de água? Não é um cagado, então.
Não.
Cagado é o que uma vaca faz.
Eu tive também.
Mas ela só faz cocô na água, melhor.
Puta, como é que é? Você teve um siri?
Um siri?
Tive dois siris.
Onde ficava o siri? Onde ficava o siri?
No trabalho.
É um siri de verdade assim, mesmo?
Era siri, mano.
Ficava no trabalho.
Eram dois siris. Era tipo uma baciazinha assim. Tinha lá umas pedrinhas, fazer uns desníveis. Aí tinha os dois sirizinhos lá, ficavam brincando lá.
É, brincando, cara. Eles ficavam tentando escapar.
É, ficava o dia inteiro tentando escapar. Até que uma vez eles descobriram que subindo um sobre o outro, eles chegavam mais perto da borda.
Eu tive que diminuir as pedrinhas, cara, porque eles estavam subindo um no outro pra sair. Aí,
e tem gente que fala que animal é irracional, né?
Cara.
É, o sirizinho era maluco. O siri é mais esperto que muita gente aí, meu negócio.
Se eu subir nas costas da Argentina, eu fujo daqui também.
O foda foi o dia que eu cheguei e tinham, ao invés de dois bichinhos, tinham três.
Eita!
Ih, caraca.
Eu não sabia, depois eu fui descobrir. O siri, ele solta a pele. Que
é um exoesqueleto, né?
Uhum. É um exoesqueleto. Então ele solta tudo. Então parecia que tinha um outro bichinho. Tinha outro. Né?
Caralho, é tipo a armadura do cavaleiro zodíaco.
É isso mesmo.
Praticamente.
E enquanto ele solta, ele tem que se esconder, porque ele fica frágil, né? Sem a armadura.
Até o dia que furou a bacia, secou e ficou um final de semana sem água, eles morreram.
É.
Eles furaram a bacia.
Não, acho que foi a menina que fazia a limpeza.
Ah, é sempre isso, né? É sempre isso.
Caralho, mano.
Pô, é legal, cara.
Era legal, você conviveu com isso.
Sim, convivi com isso.
Não, é legal porque a maioria das pessoas tem nojo do bagulho, você fica zoando a galera toda.
E não ficava com cheiro meio de...
Não, tem cheiro, Siri, velho.
Não, porque ficava bem rasinha a água, tipo...
Você troca
água. Dois dedos, assim, no máximo da água ficava.
E o que ele comia?
Comia comida de peixe. Era engraçado, cara, porque a comida de peixe é aquelas capsulazinhas.
Uhum.
O bichinho pegava a capsulazinha com a...
Com a pincinha,
né? Com a pincinha. E com a outra pincinha, ela vinha, tirava um tequinho e põe na boca. Tirava tequinhos e tequinhos.
É legal. Cara.
Era bem da hora.
Uma galera tá maravilhada.
Não, eu tô maravilhado que, tipo, a procrastinação na hora da alimentação, mas devia ser maravilhosa. Tipo, igual hoje você abre o YouTube e vê um vídeo do trabalho, todo mundo vai dar comida. Ah, todo mundo em volta, o bicho ali, 4 horas se passou, ele comeu uma capsulinha dessa. Bom, deu a hora, foi embora.
Não, é verdade, ficava todo mundo morto e
hora do almoço.
Hora do almoço do Siri. Como é que chamava? Siri Cascudo?
Não cheguei a dar um nome não.
Não.
Era Siri 1, Siri 2.
Eles morreram rápido.
Durou pouco.
Durou acho que uns 2 meses.
É, durou rápido, acabou rápido, né?
Não sei qual que é o tempo de vida de um Siri.
Aí fizeram uma casquinha de Siri, beleza. É, jogou um limãozinho, já era.
Teve uma pessoa também nesse mesmo emprego que tinha uma lagosta.
Uma lagosta.
E só que a lagosta fugia do aquário.
Fugia, mano.
Aí um dia a faxineira chegou na segunda-feira, foi passar o aspirador, achou ela morta atrás da baia.
Nossa, mano. Ô, mas você imagina como é que era esse trabalho desses caras,
velho? Mas, velho, a lagosta fugia direto, cara. Teve uma vez, ela andou metade do andar, assim, cara. O andar era aqueles...
E pra pegar a lagosta, como vocês faziam?
É, com a mão.
Ela tem a parte dura dela.
Ah, tá.
Ela vive tanto.
Mas ela não tenta dar uma pinçada em você?
Ah,
mas
é pequena, né? Cara, você acha que aquelas que você comia?
O
tamanho do
Red Lobster, é.
Tamanho,
tá bom.
Tamanho de uma mão.
Entendi.
Nem isso, cara. Era uns 3 dedos.
É lagostim, não é que chama?
É, lagostim.
Legal, cara, legal.
Muito bom.
Você uma vez deles que a gente pegou um ermitão.
O que é um ermitão?
Deixou em casa e depois a gente deu pra um aquário.
É
aquele bicho que fica dentro de uma concha. Só que ele era grandão, cara. Ele era assim, ó.
Ah, todo mundo viu.
Também deu uma bola de tênis, vai, vamos dizer assim.
Não, e detalhe, eu sou meio zicado com animais, né? Então eu tava lá na praia, aí pisei num bagulho, o cara me machucou. Aí meu pai veio lá e falou, não, vou tirar
resolver isso aí.
Vou tirar essa pedra daqui pra ninguém mais pisar, né? A hora que ele pegou, era um bicho. Aí, claro que
o mais correto é você fazer o quê com o bicho que tá na natureza?
Deixa joga lá no fundo,
na natureza. Põe no aquário.
Pois é, foi incorreta.
Olha que legal, um filhote de baleia.
É, vou levar pra casa,
foi no aquário. O que, que a gente faz com ele?
Só pai, que aí assim, aqui, a gente,
pegar um balde.
A gente trouxe água salgada, né? Garrafa pet, né? Pra tipo trocar a água dele, mas não dá certo, né,
velho? É foda.
Aí ele começou a ficar meio faminto, assim. A gente deu ele pra um aquário que tem perto de casa ali, na rua Oratória, sabe?
Sei, é.
Lembra? Aí eles ficaram com ele lá, ele ficou lá.
E venderam.
Foi que venderam.
Fizeram dinheiro nas custas
dele. Isso. Do... Porque eles tinham, eles têm lá, né, aquário de água salgada, né?
O seu Osvaldo.
Eles alimentaram ele e tudo.
Vocês têm nojo de algum animal? A não ser do Tom?
Ô, puta que
merda. Acho que
deu um pouco de nojo do Castor.
Só barba, quando ele tá, né, com o dedo no nariz.
Tá dedão.
Isso é nojo.
É um animal nojento. Mano,
ó, é barata assim, ó, é nojento. Pra barata, mim, mano, gente, pra mim é assim, ó.
Ah, falou o cara que tem uma barata na cama.
É. Não, mas, pô, pisa na barata, velho. Aí ela fica gostosa, né? Fica mais nojenta ainda quando você
pisa. Não, mas
você
sabe qual é o problema? Medo de uma barata, velho. Pelo amor de Deus. Ela vai atrás de... coisas em decomposição. A barata é a mosca. Eles vivem perto de coisas em decomposição e apodrecendo. É por isso que eles são nojentos.
Pra mim, nojento é qualquer bicho em cima da cama. Isso é nojento.
Qualquer uma?
Qualquer um.
Uma pegada.
Ai, eu tenho um poodle, ele é tão bonitinho, mas ele dorme com a gente na cama. Nojento, velho.
Por que é nojento, velho?
Porque é nojento. Você levou ele lá na rua.
Capata.
Não. Capata. Aí ele voltou e pisou na tua cama, deitou. E aí aquele cu que você não limpou, ele botou no teu
travesseiro. Mas você sai andando descalço pela casa e deita na cama
nem
também.
Nem fodendo.
Por que não?
Eu vou até a cozinha e depois eu limpo o pé, velho.
Ah, vai ser fresco assim.
Ah, não é.
Não, você não gosta, é, beleza. Mas tem muita gente que gosta disso aí. Não vai ter jeito.
Cachorro na cama não
cê,
dá.
Você não lambe o focinho do cachorro.
Tô louco. Nossa, isso também é outro bagulho nojento, velho.
O cachorro lambe sua cara, pô.
Ah, tomar no cu, velho.
Não, beijar o cachorro na boca, acho zoado também.
Mas, ó, tem cara que colocou foto tomando uma beijoca na boca, ó, do cachorro.
Não é, ele morde o nariz da gente.
Ah, que beleza.
Ah, eu deixo
morder o nariz. Deve ter aquele bafo de...
É, tem bafo, né?
Bafo de pinto. É isso que também é verdade.
Cachorro
tá... Dá uma lambida no batomzinho jeba,
né,
dele. Ele lambe o batom e depois ele vem, dono.
Você lambe a da sua mulher e vai mas, beijar a mulher do seu...
Ah, que é isso?
Beijar no rosto da mulher do seu
trabalho. Mas escova os dentes, rapaz.
Ah, escova o dente nada.
Ô, mano, foda.
Escova os dentes, okay. Escovou, lavou.
Lavou da boca.
As mulheradas aí põem coisa bem pior na boca. E essa mesma coisa que você falou, elas põem na boca também.
É,
eu te vejo no trabalho e falo, oi, Magrelo, tudo bem?
Não, mas e não... aí agora é uma coisa, agora. Salve, sai dessa. Mas, mano, ela não, ela escovou os dentes.
Não,
você sabe,
não
escovou
os dentes. Você não sabe se ela escovou os dentes.
Ela vai dizer, ai, acabei de chegar pra tomar um café, nem escovei o dente ainda.
Você não sabe não. Nem... Você
tava
não
com sabe. A porra da jeba do marido na boca.
Você não sabe nem se ela não fez isso indo pro trabalho.
Tá certo.
Ô, louco, no caminho.
É, no caminho.
Defenda essa.
Foi escovando os dentes.
A mulher chegou no trabalho de manhã com um bafo de giromba e você acha uma mó graça.
Mas eu não fico dando beijinho e tomando lambida. Né, não é, ó, assim.
Digo mais, Magrelo. O que não falta é caso de nego que no meio do expediente do trabalho, aqui na mesa tem exemplos. Deu um tchê-tchê.
Exemplos vivos.
Deu um tchê-tchê. E a mina, na hora de ir embora, cumprimentou todo mundo. Inclusive, caras aqui da mesa, aqui, ó.
A mina deu um tchê-tchê na sala de
reunião. Um dos caras daqui da mesa.
Um dos caras aqui da mesa.
Comeu. Não posso falar.
Um dos caras aqui da mesa.
Vamos botar nome pra ninguém, não, cara.
Não, e assim, o detalhe é que só tem três que trabalham junto.
É.
Já dá pra fazer uma exclusão boa aqui.
Então, o cara comeu a mulher no trabalho.
Do trabalho.
Do trabalho.
Aonde? Tipo, no banheiro.
Aí ela falou, deixa eu voltar.
Mamou. Mamada, som de mamada. Depois, não escovou os dentes, porque não tinha como. Aí no final do dia foi lá. Tchau, Magrelinho. Tchau, Castorzinho. Tchau, Baquinha. Deu até uma chupadinha no pescoço do abaca.
É, e sai dessa.
Agora reclama do cachorro.
Tá isso, cachorro.
Reclama do cachorro.
Ainda desceu no elevador com aquele chiclete na boca, né?
Isso, parece uma girafa mascando. O ser humano é nojento
igual o cachorro. Tá saliva do predador, né?
Isso. O ser humano é tão nojento quanto qualquer animal.
Não, cara, mas então, a gente
mais.
Limpa tudo depois que caga.
Você tira a catota do nariz.
Limpa o cu depois que caga. Quando você pisa o seu sapato na bosta do cachorro, que você chega em casa e faz o quê?
Eu lavo o tênis.
E quando você vai no banheiro, só passa a porra do papel no seu cu.
Seu bicho porco do caralho.
E aí?
Qual que é a diferença?
Sai dessa!
Mas o cachorro, nem a porra do papel você passa no cu dele e ele senta no seu sofá,
velho. A minha mãe passa, cara.
A sua mãe passa o papel.
Baby não. Wipes, que ele quer.
Baby wipes, né?
O cu dos meus cachorros é mais limpo que o seu. Só isso que você pode falar.
Então lá no meu prédio tinha uma mulher que ela fazia festa de aniversário
pro cachorro. Não, aí não.
Aí já é demais. E tinha lembrancinha, sabe aquelas fotos que o Tom gosta de
fazer? Mas eu acho legal dar um rosto bacana pro cachorro.
Sim, sim. Oh, aqui no Tatuapé tem uma padaria de cachorro agora.
Na Cobase, você já viu aqueles rostos que vem com recheio de carne vermelho?
Uhum. Oh, cachorro, não, por causa daquele osso.
Mata.
Não, isso
chega
é legal.
Perto da minha cachorra naquele osso lá.
Não, mas só. Que nem, é aquele conceito polêmico lá de humanizar o cachorro.
Então, isso que eu não gosto.
Então, não, mas calma, isso é relativo. O que que é humanizar pra você? Pra mim, dar festa de aniversário com bolo...
Pra mim,
humanizar o cachorro é eu ir no shopping e ter que ficar ocupando o mesmo espaço que ele, velho.
Ah, que filho
da puta. Não, acho que shopping não precisa levar do cachorro,
velho. Tem demais passear com o cachorro, velho.
Mas no shopping, velho.
Não, no shopping você não precisa levar, não.
No shopping que interessa pra porra do
exatamente.
Cachorro,
não sei, se for um shopping de cachorro.
Então, beleza. Então faz a porra do shopping de cachorro, velho.
É, lá tem cachorro na Cobase, as pessoas levam.
Tem.
Cara, acabei de voltar de Campos do Jordão.
Ah, lá é um nojo.
Cara, o que tinha de cachorro? Carrinho de bebê, cara.
Carrinho
de bebê, cara.
Ah, você tá brincando.
Tô falando sério.
Não, cara, o cachorro ele tem que ser tratado como cachorro, mas ele tem que ser digno.
Mas não é quintal, tá? É assim, ele tem que passear, ele tem que andar na rua, na coleira, tem que correr na grama, tem que jogar um negócio pra ele buscar.
Isso é tratar um animal com liberdade, na coleira, isso é tratar um animal com liberdade.
Cara, o cachorro ele não lida bem com esse negócio, se você soltar ele não sabe nem o que ele faz da vida.
Tá, porque você condicionou ele.
Vamos voltar pra o cachorro ele não sabe,
não sabe, né? Velho, ele volta pra você.
A minha mãe...
Porque você humanizou o cachorro e ele não tem mais nenhum instinto animal.
A minha mãe, os cachorros pedem pra fazer xixi lá fora.
Oh,
a minha mãe abre o portão, eles fazem, porque eles só fazem xixi nessa hora. Eles fazem.
Cara, a minha mãe já esqueceu eles na rua, cara. Fechou o portão e deixou eles lá fora.
Tem certeza?
Nossa, o Luiz Amel já mandou foto.
Ele fica ali na porta esperando a minha mãe abrir. Chora, bate, sobe no portão.
Aí
vai fugir, cara.
Aí, a hora que
nem
chega
sabe
lá,
pra onde
tá
vai.
Os dois cachorros e a Luiz Amel na calçada.
Chorando.
Gente, os animais estão aqui na porta, essas pessoas desumanas.
Nossa, meu cachorro pequeno, o Chihuahua, ele é o rei de ficar pra fora, velho. Toda hora ele vai sair, ele fica pra fora.
Foi assim que ela te colocou pra fora de casa também. Falou, vai lá mijar lá fora e não voltou nunca mais.
Seu Madruga, é verdade que o senhor sabe fazer muito bem papel de animal?
Sim. Como disse...
Ah, mas eu queria saber o que é essa história aqui da formiga em casa.
Formiga em casa é um belo animal.
Formiga é um animal bom pra se criar.
É ótimo.
Minha mãe começou a criar.
Formigas? Sério?
Sua mãe criou formiga?
Principalmente na casa da vaca, que tem pouco doce pra elas se alimentarem.
Olha, cara, eu confesso que eu já cuidei de um formigueiro.
Cuidou de um
formigueiro? Como você vai cuidar aqui? Como que ele se alimenta? Você joga um bicho
cara? Não, eu jogava uns bagulho lá. E toda vez eles comiam.
Pão, por exemplo.
Ah, umas casquinhas de pão que sobrava, jogava, pegava plantinha, cortava, já deixava ali. As formigas, as formigas saíam, pegavam e entravam.
Temperava com vinagre balsâmico e tal.
É porque a formiga tem que alimentar a rainha, não é um bagulho desse?
Ah, cara, sei lá, mas eu já tive essa fase já do formigueiro.
Legal, cara, eu já tive
até aranha. Até que a vizinha jogou água em cima do formigueiro e foi embora tudo.
Você queria que ficasse? Você chorou?
Pariu, velho.
Conta aí, Abacá.
Cara, teve uma fase, eu ainda era até pequeno.
Pré-adolescente.
Não, você era pequeno de idade, mas de você idade, nunca foi pequeno, não, né?
Já, assim, já era avantajado. 120
quilos.
Certo, já era avantajado.
Cara, tinha formiga em tudo que é canto na minha casa.
Puta, você ia uma miudinha, né?
Também se come pela casa inteira?
Todo lugar na casa inteira deve ter farelo de alguma coisa que come a casa inteira.
É aquela...
Até no teclado dele.
É, a formiga quando aprende que tem um lugar pra buscar comida, já era.
É aquela formiguinha miúda, né? Vermelhinha, assim, pequenininha,
cara,
né?
Meu, tem todo sala, tipo.
Viúva, você falou?
É, miúda, miúda.
Ah, bom.
Tudo que é lugar tinha formiga, velho.
Puta, que bosta.
É, mas puta, e agora? O que eu vou fazer, né, mano?
É o giz que mata formiga, você já viu? Aquele que tem no centro da cidade?
Dededrim?
Não, o giz que mata formiga, mata barata, olha o giz. É, o cara... Você passava o giz, no caminho da formiga.
Já era.
Mas também você atropela as formigas, então, né? Não, você matava. Eu acho que, tipo, mudava o caminho delas, né? Porque elas vão pelo cheiro.
Ela faz uma curva, porra.
Então isso, elas davam a volta no dia.
É? Não adianta porra nenhuma, vai.
Não, aí minha mãe, sei lá, o cara desesperado aí no trabalho, ah, tá cheio de formiga na minha casa, o que eu posso fazer? É um cara, eu tenho uma coisa que mata a formiga que é muito bom, que é sal.
Então sua mãe tem sal até hoje. Mano,
minha mãe comprou uma salina, velho, mas ela botou sal na casa inteira.
Tipo, ela tava nevando, né? Tava nevando
aí,
o sal.
Olha a formiga em cima do sal, assim,
caminha pelo sal, né?
Uma bonitona assim, puta, só piorou, cara.
Aquela formiga salgada, né?
Não, é que o cara pensou assim, ó, se formiga gosta de doce, eu vou dar sal e ela vai morrer, né? Tipo, coloca sal pra formiga, foda-se.
Merda essa, né? Piorou.
Mas eu, pelo menos, depois fiz amizade com elas e fiquei lá.
Eu fico de boa, né?
Dá um pouquinho de bolachinha. Eu lembro aquele episódio do Tom e Jerry lá que as formigas vêm.
Elas carregam as pessoas, né?
Imagina elas transportando uma vaca descendo a escada. Nossa, assim,
levando pro formigueiro. A formiga rainha vai pirar, né?
É, tocando trombetinha.
Tô com leitão pro formigueiro.
Bom, mas uma vez deu uma praga de mini baratinha na minha casa, sabe aquelas baratinhas?
Nossa, velho, que nojento.
Nojento, né, velho? Mas era muito
apartamento?
O 19º andar, mano.
Caralho, velho, apartamento não é normal.
Ao entrou algum bagulho lá, mano. E aí a gente achou o ninho lá, era uma baratona parruda, a mãe de todos. Nossa.
Qual o tamanho de uma barata que ela pode ter?
Ela pode ter o tamanho de um iPhone, velho. A gente, pra mim, era, o bagulho era gigante.
Ou era um iPhone aqui?
Ela tinha até touchscreen.
Tá falando que é medroso, que tem medo de barata?
Nossa, mano, era nojento, velho. Era muito barato. Era muito barato.
Uma vez minha mãe comprou um carro, cara, um golzinho quadrado batedeira. E tinha um ninho de barata, um coisinho de barata dentro lá. Deu cria.
Tá, mano, já tivemos
saía um barata de assim. Tudo quanto é lugar do carro, cara.
Você tá zoando?
Não, verdade.
Nossa. Nós tivemos, era um Logos. A gente teve que também tinha um ninho de barata. Puta, saía barata de tudo quanto é buraco, velho.
Cara, e essa história aqui, ô Castor, você foi picado por uma vespa?
Foi, cara. Ai, tá, cara, que pariu.
Existe só uma classe de animais que não é que eu não gosto, eu fico longe, cara. Ah, tenho medo.
Sou uma vicinha.
Que são insetos peçonhentos voadores.
Oh. Peçonhentos, uma vespa, cara, é peçonhenta.
Ela é peçonhenta, ela é venenosa, né?
Cara, mas tá. Eles têm que morar dentro de casa.
É animal.
É um animal, ah, Luiz Amel.
É foda, cara.
É um animal, Luiz Amel.
A vespa tem que morar dentro de casa?
Tem.
Tem cuidar dela. Cara, eu tenho trauma, que eu já levei picada de abelha, já levei picada de tudo.
Até picada de pinto.
Isso.
Até picadura
mas
ele já levou.
Mas esse dia, cara, a gente tava numa chácara lá brincando, aí o Denis, mano, e tinha um vespeiro ali. Olha o vespeiro, olha o vespeiro ali. E umas vespas voando, mas tava longe ali. Só que tinha uma vespa que tinha saído, acho que pra caçar, né?
Tava voltando
pra casa, me pegou por trás.
Na crocodilagem.
Velho, te juro, eu tomei uma picada na batata da perna. Meu Deus do céu, cara. Não desejo isso pra ninguém.
Chile quenta, deu chile.
Você falou, cara, ficou uma bola roxa na minha perna.
A gente tá vendo o tamanho que você tá fazendo.
Do tamanho de uma bola de tênis.
Ah, outra coisa que é do tamanho de uma bola de tênis.
Tá certo. Roxo, com uma ferida no meio.
No centro.
Tipo um sangue pisado, assim, sabe? Cara, é como se você tivesse esfolado, assim, se você tivesse pego um espeto e enfiado em você, assim, na perna.
Agora pergunta pro Castor também num copo, ele fala, também uma bola de tênis.
É pra tudo isso, né?
Tamanho da GoPro.
Bola de tênis.
Microfone.
Também é o meu padrão, né, pras coisas, né?
Mas ele tá correto no que ele tá falando?
Tá correto.
A véspera era do tamanho de uma bola de tênis.
Não, ele tomou uma bola de capotão.
Mas uma vez também, mano, eu tomei uma picada e eu sou alérgico. Eu sou meio enferminho pra essas coisas. E aí uma abelha me picou na orelha.
Nossa.
Mano, a merda, naquela época ainda se usava ficha de telefone, né? E meu irmão ficava, deixa eu fazer uma ligação aí. Babaca. Sério, velho. O bagulho ficou, mano, gigante, que deformou minha cara. Eu fiquei assim, ó, repuxado. Parecendo o
Amaral.
É, parecia o Amaral, velho. Repuxado, porque é isso. Também tomei uma picada de inseto aqui, ó.
Aqui aonde, caralho?
Aqui no pulso.
No punho.
No punho.
Ficou que punheta.
Sério, velho. Foi na praia. Porque na praia é o lugar pra tomar picada.
Eu tomei de abelha na praia também.
O famoso bicho geográfico no pé. Ele nunca teve, né? Mas, ô, esse bagulho da mão fechou de pus assim, ó. Eu não dobrava.
Pô, eu tinha maior medo desse bicho geográfico, cara. Já pegou, já?
Já, já? Vários.
Mas e aí, o que acontece? Ele fica andando...
Ele fica andando, faz um... Ele vai, tipo, é geográfico porque ele vai, tipo, desenhando que nem um mapa no teu pé, assim, né? Ele, na maioria das vezes, é no pé. E aí você tem que ficar com um gelo no caminho dele, assim. Tipo, ver onde, pra que lado que ele tá andando. Porque ele vai marcando mesmo.
Peraí, dentro de você?
Dentro de você. É, pega pela... Dizem que é fezes de animal, essas coisas, né? Tipo,
é um parasita, né?
É um parasita. E aí você vai. Mano, eu lembro um que subiu até mais ou menos a canela. Dizia que o perigo era subir até o coração, essas coisas. Mas era normal.
Mas ele fica subcutâneo, né?
Ah, normal, né? Era normal.
Ah, normal, velho.
Pra ele morrer. Quem tinha apartamento na Praia Grande tinha, né, velho? Não
tinha. Cara, mas é papo sério, velho. Você viu uma vespa, velho? Corre, mano. Que barato é louco.
O barato,
mano,
é louco.
Dói, véio, pra caralho, mano.
Cara.
E se for um cara montado numa
vespa? Uma vespa até aí, tudo bem. Pô, aquelas vezes por azul, cara. A vespa era azul, mas era do satanás a vespa.
Oh, mas uma vez eu vi um marimbondo que ele era tão grande que ele vinha até com uma plaquinha da
SPTrans.
Da Contini atrás, sabe? Igual na praia que você vê aquele avião. O bagulho era muito grande. Tinha
não, é essa vespa aí, véio, que me picou, que era lá voando, parecia um helicóptero. De todo capeta
que eu tinha. Tinha um holofote embaixo pra te guiar.
Pô, mas outro bicho que é chato demais, cara. É borrachudo, velho.
Puta, isso dói.
Mano, cara, ele é muito pequenininho. Você quase não vê ele.
É, né?
Mas o veneno dele, bicho.
Cara, meu pai tinha inchado.
Meu,
cara,
pai tinha uma técnica quando a gente descia pra praia no mato. Ele não é pro mato, ele é pra praia.
Ia, né, pra praia, que era mato, né?
Aí praia era álcool, cânfora. E...
Pô, seu pai tem cara daqueles caras que faz
garrafa. Ele mistura essas merda, velho?
Mistura, e pior que resolve, cara.
Resolve,
você passa na picada logo que picou assim. Ai,
você vai, passa um pouquinho, pega o fumo um pouquinho molhado naquilo, encosta, deixa lá 2-3 minutinhos.
Mas
passa,
o velho, cara, sabe fazer.
O fumo é só pra segurar.
Tá, é, acho que faz o...
É.
Mas não podia ser alguma coisa pra antes, pô? Pra precaver?
Tudo bem, cara, mas mesmo assim os bichos eram tão famintos que você passava o protetor lá, o repelente, cara, mesmo assim pegava.
Cara, e ele é muito pequenininho, o borrachudo, cara.
É muito.
Ó, se você tomar uma picada, tipo, no braço, você viu que ele te picou, cara, espreme na hora, assim, que sai um veneninho.
E sim?
Com força.
Ó, mais uma vez, a gente foi numa chácara e aí tinha um cavalo que ele tava muito doente. E aí a gente foi ajudar a erguer o cavalo. Era tudo moleque, assim. E aí tinha que erguer o cavalo porque o veterinário ia pôr uma faixa. Sei lá o que que era. Eu não lembro muito bem o que que era. Eu sei que o que aconteceu depois que fudeu. E aí a gente ficou o dia inteiro naquele feno ali onde o cavalo tava. E aí eu peguei carrapato no saco, velho.
Nossa,
mano. Quem te montou no cavalo. Foi uma altaria. E moleque, né, velho? Com a cueca frouxa, aquela coisa toda.
E aí eu peguei, mas tinha uma meia dúzia de carrapato e no saco.
Nossa.
E aí você sabe como é que tira carrapato? Você pega um cigarro, você dá... Ah, tá. Não, eu tá não dava uma tragada. Você dá, ó, minha mãe fuma, né? Aí ela dava uma tragada no cigarro e aí você vai, tipo, faz uma pontinha de brasa e chega
encosta
pertinho do carrapato, assim. Nessa que ele chega perto, ele solta as patas.
Uhum.
Ele dá uma queimada e solta a pata. Aí você... tira. Só que você imagina isso no teu saco, velho. Sua mãe, você lá de perna aberta, e sua mãe dando uma tragada no cigarro, colocando uma
pontinha no seu saquinho.
Uma pontinha de brasa no teu saquinho, velho. É um momento de confiança pura entre mãe e filho.
Se você vai pôr na cabecinha, ela virou, mano. Uma brasinha.
Nossa, velho, eu lembro que eu ficava de olho fechado, só... Caraca. Aí vinha aquele calorzinho.
É assim. Que o carrapato não adianta, ele tem que soltar, velho. Você puxar ele
deixa as patinhas.
Ele continua lá.
É.
Foi, você meio que mata ele, mas ele continua fincado em você lá.
O carrapato é um bagulho que é zoado, velho. É zoado.
Seu Madruga, é verdade que o senhor sabe fazer muito bem papel de animal?
Sim. Como disse.
Cara, na verdade, assim, esse episódio,
eles
só existiam
só
porque tem um cara que, desde o primeiro dia, vamos falar sobre alguma coisa, o cara lançou animais. E a gente procrastinou essa pauta até eu não estar no dia da escolha pra poder vetar. E assim, a gente viu que o cara interagiu bastante com o assunto. E como ele pediu tanto, eu tenho uma história aqui do morcego.
Vamos ouvir a história
do morcego.
Coloca aquele top de 5 segundos, sabe?
Então,
um chiadinho.
Então, por favor, argentino, você e sua história do morcego, o podcast é seu.
Cara, uma vez eu fui viajar pra praia.
Tem que me segurar pra não mijar.
Na casa de uma conhecida lá e tal. E a gente ia dormir tudo num galpão que tinha do lado da casa.
Mas por que no galpão? Não pode dormir
porque
na casa?
A casa era pequena, né?
Ah, tá. Na casa tinha muitas galera. Pessoas. É. Não, todo mundo na casa ficavam os cachorros e o ser humano dormia no quintal.
Ok, ok. Pra mim fez sentido.
Agora faz sentido. Tá,
né? E tava dormindo lá e tal, aí começou a ouvir um barulho, né?
Ai,
não, não era esse. Não era.
Barulho. Porra, é essa.
Como,
né?
É que é o barulho? É.
Oh, legal,
é tipo helicóptero.
Cara, história por efeito sonoro. Por esse barulho eu acho que era morcego.
Então.
Então vai. Aí todo mundo ninguém. Não, faz de novo pra eu ver se era morcego.
Ou coruja ou morcego.
Cara, na hora pensei, é um passarinho, né? Alguma coisa assim voando.
À noite.
É. Acendeu uma luz. Nada, nada, nada.
Apagaram.
Aí não. Aí um colega meu virou e falou assim: é um morcego.
Aí foi essa história.
Não. Aí, cara, não sabia como tirar o bicho, né? Aí ele pegou.
Mas ele viu o morcego?
Ele viu. Ah,
é. Mas ele tava dentro do galpão que você estava.
Tava no galpão também. Tá.
Cara, mano,
aí pra tirar o galpão, pra tirar a porra, né, do bicho do galpão, cara. É. A mulherada já tinha gritado, saiu correndo.
Mas tudo. O morcego não tem problema, não, pô.
Ah, não, tá bom.
É normal, dorme abraçado. É. Dorme de conchinha com o morcego.
Lá em casa.
Com ponta cabeça.
O morcego tem que ficar dentro de casa.
Ah, é, o morcego não pode
ficar. Mas eu também acho que o morcego não ataca humanos.
É, o morcego não pode ficar no quintal, só dentro da casa.
Por isso que ele fica no forro.
Ele catou uma corda, velho, começou a girar. Falei, é crocodilo dandy agora.
Tem uma laçal com o morcego.
Girando uma corda.
Ele tentou atacar o morcego?
Não, é que o sonar dele fica zoado, né? Quando você faz o.
Aí chegou um outro manézão com um rodo e deu na. No meio do.
Acertou do morcego. O morcego? Caraca, tá aqui pra que isso, velho?
Aí derrubou. Favor, é, tipo, pra tirar, né, velho?
Ah, não, legal, vamos deixar ele ali. É. Vamos...
Ele não ia fazer nada pra ninguém.
Não.
Só ter tirado ele de casa já era.
É. A mulherada ia dormir fora.
E daí?
Mano, e daí?
Você não comeu mulher?
Puta
não,
vontade,
não ia dar pra fazer nada. É,
exatamente, num galpão com 12 mulheres você não vai fazer nada. Não, você faz mais nada. 12 caras.
Vai dar então nada. É isso? Era isso?
Sério? Já tirou o morcego, velho.
Bom, deixa eu cumprimentar, vai.
Pera, vamos bater palma.
Eu...
Ah, vamos lá. Não, eu quero falar a história do morcego. Não, porque esse episódio foi feito por causa da história do morcego.
Não, mas foi boa a história, velho.
Podia ter falado, argentino, que do lado de fora do galpão tava aquele sinal do Batman, no... de luz.
Aí ele falou assim, abriram a porta do galpão e falaram, quem é você?
I'm a Batman.
Eu sou bonitinho, colorido, sou...
Olha o relógio do magrelo, meu. De mulher.
Mulher.
Ai, vai defender? Lindo. Vai defender?
Não vou nem entrar nesse mérito. Aliás, vocês já viram quando os caras injetam água oxigenada no carrapato?
Não.
Ele é só sangue, velho. Ele tem um bagulho.
Nossa, que legal. Porra,
foi essa, velho? Uma pergunta só pro Tom Menezes, cara. Quantos animais de cada espécie tinha na o Moisés colocou na arca, velho?
Era um par, né?
Não.
O Moisés não colocou.
Mas ah, não, colocou o Noé, né? Acabou de assistir o filme Noé.
Eu fiquei morrendo de medo de fazer a piada, que eu falei, mano, ele assistiu o filme do Noé, velho. Mas o bicho é um par.
Você não ficou puto que ele colocou um casal de pernilongo?
É, caralho.
Teve um casal de pernilongo lá, filha da
putagem. Foi os bichinhos, sim, foi de tudo, né?
Mancado, ele colocou um casal de vespa.
Nossa, não, eu puto. Nessa eu tinha matado, às vezes. com um tiro de bazuca, meu cabelo.
Desculpa, a Vespa não vai entrar aqui hoje, não. É. Só vai ter cachorros de todas as.
Mais cachorros.
Se a arca de Noé fosse hoje,
a arca do Castor,
só ia ter cachorro naquela porra.
Todas as raças.
Só
né?
Todas as raças. Só tem cachorro, adoro cachorro. Mas não pode ficar aqui. Não pode ficar no quintal.